Olá a todos que seguem ligados aqui no nosso site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim e dessa vez a gente vai falar sobre o programa de eficiência de carcaça, que é um projeto aí da Minerva Foods, junto aí com a Biogênesis e com a Fibro. Eles pretendem aí melhorar aí a carcaça bovina, né, para levar mais rendimento aí para o pecuarista e também para eles conseguirem atender todos os mercados, né, a exigência de todos os mercados. Então, para isso, a gente convidou aqui o diretor de compra de gado da Minerva. Já está aqui com a gente por Skype, o Fabiano Tito Rosa. Fabiano, seja muito bem-vindo ao nosso site.
Olá, eu que agradeço a oportunidade, de falar com vocês e discutir um pouquinho qualidade, né?
Exato. Bom, Fabiano, começo te perguntando como que surgiu esse programa e como ele foi aumentando, foi crescendo diante de todo esse ano?
Bom, o programa surgiu de uma necessidade, né? A necessidade de a gente conseguir produzir animais de melhor qualidade em função do aumento das exigências de mercado, né? A gente sabe que anos atrás mercados eram menos exigentes. Então, a gente conseguia basicamente atender quase todos os mercados com qualquer matéria-prima, né? E o foco da indústria sempre foi custo, né? Agora, principalmente nos últimos 4, 5 anos, vem aumentando as exigências, né? Os mercados cada vez mais preocupados com aspectos relacionados à qualidade, seja tamanho de peça, seja cobertura de gordura, seja pH, seja cor, etc., né? E a gente viu que a gente precisava trabalhar melhor essa qualidade junto ao produtor, porque a qualidade ela é feita no campo, né? A indústria ela tem que fazer o trabalho dela bem feito para não estragar, vamos dizer assim, o que foi feito no campo, né? Então a gente precisou se aproximar do produtor para discutir melhor qualidade, mostrar aquilo que o mercado vinha pedindo, né? Para dar uma orientação melhor e ajudar o produtor a chegar lá, a entregar o produto que o mercado precisa. Calhou que a Fibro nos procurou com a mesma ideia, né? Na verdade, o programa ele surgiu de uma ideia da Fibro, né? A gente estava desenvolvendo alguns trabalhos aqui no Minerva isoladamente nesse sentido. A Fibro veio com a ideia desse programa. Então nós nos juntamos e em 2019 a gente fez a primeira edição do PE.
Nesse ano vocês contaram com algumas indústrias, vocês contaram aí com de Araguaína, no Tocantins, Palmeiras do Goiás, José Bonifácio e Mirassol. A do Tocantins, se não me engano, ela é para exportação para a China, né? Habilitada, se não me engano.
Não, não.
Não.
A nossa unidade de Araguaína ela não é habilitada à China. As
Ah.
unidades habilitadas à China do Minerva são Barretos, Palmeiras de Goiás, né? Barretos, São Paulo, Palmeiras de Goiás em Goiás, e Rolim de Moura na Rondônia. O primeiro ano do PEC, a gente teve duas unidades, que foram as unidades de Palmeiras de Goiás, e em Araguaína, né? Nesse segundo ano, e aí a gente contou com a chegada da Biogênesis também para estar com a gente no projeto, a gente ampliou para mais duas unidades, né? Que são as unidades, como você citou, de Mirassol do Oeste no Mato Grosso, e José Bonifácio em São Paulo. Então hoje nós estamos com 4 unidades dentro do programa: Araguaína, Palmeiras de Goiás, José Bonifácio e Mirassol do Oeste, sendo que dessas 4 unidades, Palmeiras de Goiás é habilitada à China.
Certo. E aí, qual é a importância desse programa para exportação, para atender os mercados?
O programa, a importância dele é justamente a gente conseguir discutir e fomentar a qualidade, né? A gente sempre teve discussões com o pecuarista sempre vinha: não, mas meu boi é bom e eu não recebo nada mais por isso. Ah, mas o seu boi é bom por quê? O que que ele entrega de diferente? E o que que o mercado está topando pagar mais para determinado atributo? Então, foram esses tipos de discussões que o PEC nos ajudou a levar, nos ajudou a conduzir. E com os nossos parceiros da área de insumos, né, da área técnica, da área de produção, além da gente discutir, explicar e mostrar o que o mercado quer, a gente conseguiu auxiliar o produtor a chegar lá, né? Então, essa é a importância do PEC. É produzindo carcaças de melhor qualidade, obviamente que a gente atende os melhores mercados. E no momento onde a nossa matéria-prima, que é o boi, está com preços extremamente elevados, né? Vale lembrar que a gente começou o ano com boi aí em São Paulo na casa de R$ 190, chegando a um boi de R$ 290 agora, mais no final do ano, né? Praticamente dos R$ 100 arroba ao longo do ano, né? E o boi é 80% do custo, 85% do custo da indústria. a gente tem que explorar essa matéria-prima da melhor forma possível, né? Como a gente costuma dizer aqui no frigorífico, a gente tem que conseguir o melhor desmonte, né? A gente tem que conseguir colocar os pedaços do boi nos melhores mercados possíveis, né? E o PEC nos auxilia a chegar nesse objetivo.
E, Fabiano, você comentou aí sobre as exigências do mercado. Qual, nem sempre a China é que remunera mais, né? Dependendo dali, o Chile, ele às vezes remunera bem. Como que a indústria se planeja com relação a isso?
Interessante essa pergunta, né? Nem sempre um mercado é o melhor mercado ao longo de um período, do maior período de tempo, ao longo do ano todo, tá? Os preços, né, da exportação, eles variam, eles têm uma certa sazonalidade, né? Então, às vezes, um mercado que hoje é o que remunera melhor, amanhã pode não ser ele, né? A China, né? A China é um mercado importantíssimo, é o mercado que mais cresce, né? É um mercado aí que remunera bem, né? Mas hoje a China está com preços relativamente bem mais baixos em relação ao final do ano passado, né? Que a gente registrou no final de 2019. Em alguns momentos do ano, para alguns cortes, não é de fato a China o melhor mercado, né? Aqui no frigorífico, a gente tem que estar avaliando isso rotineiramente, né? A gente tem a nossa principal avaliação com relação aos mercados que nós vamos atender, é feito semanalmente numa reunião que chama Choice, onde a gente escolhe, né? Vem mesmo do inglês, né? Choice, escolha, né? Uhum. Onde a gente escolhe o que a gente vai fazer, onde a gente planeja o que vai fazer, né? E é aí que a gente avalia quais são os melhores mercados para se atender. A gente faz análise de equivalência, né? A gente fala, a gente pega os principais mercados e avalia a equivalência deles com relação a outros mercados. Porque também tem um ponto importante para destacar. Às vezes um mercado está com o mesmo preço que outro e até com preço um pouco melhor. Só que a exigência desse mercado que está melhor, em termos, por exemplo, de limpeza do corte, de refile, ela às vezes é muito grande. O que você perde no refile, seria melhor você fazer um mercado que paga um pouco menos, tá? Então, todas essas contas a gente faz. Então, é o que a gente chama de equivalência, né? Não é simplesmente olhar preço. Uhum. É olhar a equivalência de um determinado corte para diferentes mercados e ver qual que é o mais viável de atender, né? Então, é um exercício semanal que a gente faz. E, às vezes, um corte que na semana passada estava melhor fazer para a China, a gente vai ver que numa determinada semana é melhor você fazer com outro mercado, fazer com o Chile, com o mercado interno. Óbvio que tem os contratos, né? Então você está sempre trabalhando aí porque você tem que atender os contratos, mas sempre quando dá para fazer uma migração, a gente faz.
Certo. E Fabiano, falando aí um pouco, a gente falou um pouco da rentabilidade para a indústria, como que fica essa rentabilidade para o pecuarista? Ele aí, claro que obviamente participando do programa, ele vai conseguir uma remuneração, um diferencial aí pelo preço da arroba, como que fica?
Bom, vamos lá. O PEC não é um programa de bonificação, tá? Não é porque o pecuarista está no PEC que ele tem uma bonificação, um preço diferente na matéria-prima dele, né? O PEC é um programa que nos ajuda a fomentar a qualidade, a explicar, a discutir aquilo que o mercado quer, a mostrar para o pecuarista a forma que ele chega lá e quais são os benefícios, tanto para o pecuarista como para o frigorífico, como para o consumidor final, de um produto de melhor qualidade, tá? As discussões de preço que a gente tem aqui de remuneração do pecuarista, elas acontecem fora do PEC. O PEC nos auxilia a entender a matéria-prima que a gente tem, né, e o quanto que ela nos retorna, né? Agora, independente do pecuarista estar no PEC ou não, né, o PEC subsidia essas discussões, mas a gente tem discussões com relação a preço, premiações, fora do PEC. Hoje a gente sabe, né, que a qualidade ela entrou no jogo, né? O boi está deixando de valer só quanto pesa, né? Então, muitos aspectos relacionados à idade, à cobertura de gordura, ao período do ano que esse animal é comercializado, a constância de oferta, são vários aspectos que têm entrado na análise e que vão determinar a precificação e eventuais premiações de um animal na negociação com o frigorífico. Tá?
E Fabiano, como vocês também abateram aí um número, né, de novilhas, de fêmeas para descarte, Como que fica? A gente viu aí nos anos anteriores, as fêmeas, elas tinham um diferencial do macho, sempre era um valor muito menos. Mas a gente tem visto que as fêmeas e as novilhas, elas estão quase chegando nos preços do boi, e a gente se deve isso também a um ganho da qualidade também, e o mercado, a exigência do mercado.
É, exatamente, né? Fêmea sempre valeu menos que o macho porque ela é mais leve. Então, ela aumenta o custo fixo da indústria, tá? Uhum. Você, vamos dizer assim, você transporta menos carne, você, o quilo homem hora aumenta porque ela é mais leve, você vai praticamente o mesmo tempo que você trouxer uma carcaça de 21 arrobas é uma carcaça de 14 arrobas, você vai acabar produzindo menos carne. Então, você pega um animal de 20 arrobas contra um animal de 13, 14 arrobas, e eles se destinavam aos mesmos mercados, é melhor você comprar um animal de 21, 20 arrobas, né? E você dá o desconto desse custo fixo maior na fêmea, tá? Agora, como eu disse, como os mercados foram aumentando as exigências, a gente começou a ver que a novilha, tá? Não a vaca, a novilha, ela compensa a perda que ela nos traz em custo fixo por ela nos prover de um produto de melhor qualidade e nos permitir atender mercados que remuneram melhor, tá? Então, vamos dizer assim, ela é mais leve, ela perde no custo fixo, mas ela ganha nos permitindo atender mercados mais exigentes e que, consequentemente, pagam melhor. A novilha, ela é jovem, então ela vai atender os mercados aí que têm exigência de idade. Ela tem uma carne constantemente, assim, estatisticamente... bem significativa essa diferença de melhor pH, né, em relação ao macho, o macho inteiro, que é o que a gente tem no Brasil, né, praticamente no abate o macho castrado. Tá? Ela, normalmente, ela tem uma cobertura de gordura melhor. Tá? Então, você teve, por conta disso, uma valorização das novilhas ao longo dos últimos 2 anos, principalmente. Elas distanciaram do preço da vaca e se aproximaram do preço do boi. E, eventualmente, algumas negociações, principalmente em parcerias, onde você tem volume, você tem constância e você tem peso, né? O pecuarista termina a novilha em confinamento, por exemplo, entrega novilhas mais pesadas, a novilha ela se igualou em termos de preço com o boi. Então, vamos dizer, os mercados mais exigentes, dado que no Brasil a gente trabalha com machos inteiros, acabaram levando a uma valorização das novilhas.
Certo. E, Fabiano, como que o pecuarista consegue participar desse programa da PEC? Como que ele faz para participar? Como todas as raças são aceitas nesse programa? Como que é feita essa seleção?
Não, legal. Para participar, o pecuarista tem que abater com a gente nas unidades participantes, né? Que esse ano foram 4 unidades, a gente vai discutir ainda depois que a gente fizer o fechamento, avaliar o que deu certo, o que deu errado esse ano. Uhum. A gente vai discutir se a gente amplia o número de unidades no ano que vem, mas a princípio, por enquanto, são 4 unidades, que é José Bonifácio em São Paulo, Mirassol do Oeste no Mato Grosso, Palmeiras de Goiás em Goiás e Araguaína no Tocantins. Né? Então, ele tem que abater com a gente nessas unidades. Ele tem que abater gado dentro do período de vigência do programa, né? Que foi, pelo segundo ano consecutivo, foi no período de março a agosto. Por que nesse período? Que a gente consegue pegar o gado de safra e o gado de entre safra, tá? Basta ele ligar na unidade, quando for escalar um lote, quando for bater com a gente, e pedir para se inscrever no programa. Né? Ele vai passar algumas informações, ele vai ter que preencher lá um questionário e vai se inscrever no programa. E ele vai estar participando desde que ele abata pelo menos 2 lotes com a gente ao longo do período de vigência. Uhum. Tá? E 2 lotes aí com a carga mínima de 18 animais, com dois truques. Se abater 2 truques de boi, de novilha, qualquer categoria, ele já vai estar participando do programa. Tá? Não tem exigência de sistema de produção, não tem exigência de raça, tá? Não tem exigência de volume, tem esse volume mínimo, igual eu coloquei, de 2 lotes, mas pode participar um pecuarista com 36 animais, um pecuarista com 3 mil animais, tá? não tem diferença. Tá? E a gente está buscando, de fato, identificar as melhores carcaças e entender como é que o pecuarista chega lá. Né? Então, se o sistema de produção X entregou melhor carcaça que o sistema de produção Y e a raça Z entregou melhor carcaça que a raça W, isso tudo o programa vai nos mostrar, mas a gente não faz nenhuma limitação, né, nenhuma exclusão na inscrição e na participação do programa.
Legal. Ó, e para você que ficou interessado, pode pedir para acessar o site da Minerva Foods, programa de eficiência de carcaça, que acho que lá vai ter todas as informações.
Isso, lá a gente tem um site específico do programa, né, que é o www.minervafoods.com/pec. Lá tem todas as informações, né, todos os quesitos que a gente analisa, né, e as regras do programa.
Certo. Fabiano, eu agradeço muito as suas informações, são sempre muito valiosas e é muito importante a gente também falar com as indústrias aqui no nosso site Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço a oportunidade e o convite, a gente está sempre à disposição.
Legal, muito obrigada.
Obrigado, até mais.
Você aí acompanhou a entrevista com o diretor de compras da Minerva Foods, o Fabiano Tito Rosa. Ele apontou aí a respeito do programa de eficiência de carcaça que a Minerva, junto com a Fibro e junto com a Biogênesis, eles criaram aí nesse ano. Já é o segundo ano consecutivo em que eles aí analisam os animais para conseguir mais ganhos aí na qualidade, levando em conta a maturidade, o peso da carcaça, o pH da carne e o acabamento de gordura. O Fabiano apontou aí que quando, né, um animal tem todos esses requisitos, a chance dele comercializar para todos os países, né, é muito melhor. E aí ele consegue, né, negociar sempre para todos os países. E que o pecuarista, ele pode conseguir aí um diferencial a mais pela sua arroba diante dessa qualidade maior pelo animal. Bom, eu fico por aqui e logo mais a gente está de volta com mais informações da pecuária.